São Paulo, 1987. Em frente a um espelho, Laerte Codonho ajusta sua gravata vermelha. Ele usa um terno azul claro, tem o cabelo castanho cuidadosamente penteado para trás e usa óculos finos, quadrados e transparentes. Se você se encontrasse com ele na rua, imaginaria que ele é um âncora de telejornal, em especial pelo seu jeito articulado e confiante de falar. Mas Laerte tem só 27 anos e, ainda, não trabalha com comunicação. Na verdade, até aquele ponto, sua vida girava em torno de dois universos paralelos. Ele se formou em economia, mas também era um técnico agrícola. Só que uma terceira profissão começou a consumir todo o seu tempo, a de empresário. Os adeptos da astrologia poderiam dizer que Laerte estava no meio de um verdadeiro retorno de Saturno. É que depois de observar o mercado de bebidas no exterior, Laerte reparou que não existiam refrigerantes dietéticos no Brasil. E ele decidiu que ali estava a oportunidade da sua vida. Lançar uma marca de bebidas 100% nacional, 100% diet e alguns por cento mais barata do que a concorrência. E que concorrência era essa? Ninguém menos que as gigantes Antártica, Skol, Brahma e uma marca norte-americana que se tornaria a arqui-inimiga de Laerte, a Coca-Cola. Mas ali, na frente do espelho, Laerte ainda não tem a mínima ideia do que viria pela frente. Não tem como saber que em poucos anos estaria gastando seu tempo com advogados, se defendendo de escândalos na imprensa e que um dia acabaria até mesmo na cadeia. Ali, naquele dia, ele está só se preparando para o seu primeiro encontro com jornalistas para lançar sua nova marca de refrigerantes dietéticos. Laerte cruza a sala de casa e, antes de sair pela porta, é abordado pela sua cadelinha de estimação. Ela começa a latir. Parece que não quer deixar Laerte sair. Laerte se agacha, pega a cachorrinha nos braços, coça a parte de trás da cabeça do bicho e diz: "Vamos, Dolly, eu preciso trabalhar e eu brinco com você depois." A cachorrinha se conforma. Laerte segue para pegar seu carro. Curiosamente, sua marca de refrigerante tinha sido batizada em homenagem à sua cachorrinha. Chamava-se Dolly, ou melhor, Diet Dolly, o primeiro refrigerante dietético do Brasil. Uma verdadeira inovação. Todo um novo mercado para explorar. Só tem um probleminha. Em 1987, a fabricação e venda de refrigerantes dietéticos é proibida no Brasil. Ou seja, nesse momento, pelo menos na teoria, Laerte Codonho está lançando um produto contra a lei. Da Wondery, eu sou Ale Garcia e esse é o Guerras Comerciais. A história da guerra entre a Coca-Cola e a Dolly parece um daqueles suspense de tribunal. Tem todos os elementos do gênero: acusações de fraude, de sonegação fiscal, de traição entre sócios e de desvio de dinheiro. Além de conspirações, gravações de vídeos escondidos, escândalos na imprensa, batidas policiais e muito mais. Os advogados são as maiores estrelas dessa aventura, que já começa a controvérsia. É que na época do lançamento da Diet Dolly, as bebidas dietéticas eram proibidas no Brasil. A proibição era baseada numa lei de 1973, e essa estava baseada numa pesquisa feita nos Estados Unidos nos anos 60, que mostrava que o uso de edulcorantes sintéticos poderia causar mal à saúde. A primeira briga de Laerte Codonho com a justiça brasileira foi para tentar derrubar essa lei. Seus advogados argumentaram que a lei brasileira interpretou a pesquisa americana de um modo exagerado. Segundo eles, adoçantes sintéticos só faziam mal quando consumidos em altas quantidades. Para a pessoa passar mal, seria necessário consumir de 2 a 3 mil litros de refrigerante por dia. E aqui já começamos a entender o estilo provocador da comunicação da Dolly. No site oficial da empresa é dito que
vivia-se uma incompreensível contradição burocrática. Enquanto o Ministério da Agricultura proibia a fabricação de refrigerantes com edulcorantes sintéticos, o Ministério da Saúde liberava todos os outros produtos dietéticos, desde gelatinas até chocolates e afins.
A situação levou mais de um ano para desenrolar. Primeiro, a Justiça brasileira liberou a produção do Diet Dolly, mas não a venda. Foi só em 1988 que o Poder Judiciário Federal deu ganho de causa à Dolly. A partir de então, a empresa conseguiu lançar no mercado duas versões da bebida, uma sabor guaraná e outra limão. E era só o começo dessa guerra. Poder fabricar e poder vender. Mas como fazer o refrigerante cair no gosto dos brasileiros? Como uma marca totalmente desconhecida entraria num mercado já saturado por gigantes, como Antártica e Brahma, que aliás em alguns anos se juntariam para formar o Império Ambev? Pior, como vencer essa guerra sem ter muito dinheiro para investir em propaganda e distribuição? Laerte decidiu começar num ponto particularmente frágil dos brasileiros: o bolso. Bem-vindo ao primeiro episódio da temporada Coca-Cola vs Dolly do Guerras Comerciais. O nascimento do Dolinho. Diadema, sede da Dolly, 1999. Já faz uma década que os Guaranás Dolly estão no mercado, e o crescimento da marca é lento. Na verdade, mesmo que tenha introduzido as bebidas diet, a Dolly acabou entrando mesmo é para um outro tipo de mercado muito particular do Brasil, o das tubaínas. O nome tubaína foi criado pelo italiano Pedro Patini nos anos 40. Ele usava o termo para batizar os doces e balas que vendia. Mas, ainda nos anos 40, passou a produzir uma bebida considerada mais doce do que as marcas tradicionais disponíveis no mercado. O sabor foi batizado de Tutti Frutti. A bebida era vendida a um preço baixo e usava embalagens genéricas, inicialmente de vidro. A estratégia de Patini para conquistar consumidores era focar em pontos de venda, bares e pequenos comércios regionais, principalmente no sul e sudeste do Brasil. A tubaína não fazia propaganda, queria seguir pelas beiradas do mercado de bebidas. Nos anos 50, uma empresa de Jundiaí chamada Ferraspari comprou a marca e passou a licenciá-la para outras empresas pequenas. E então, tubaína virou um gênero próprio de bebidas. Surgiram marcas como a Taubaína e a Itubaína, que foi comprada pela Skin Cariol. Ou seja, em paralelo ao mercado tradicional de bebidas, dominado pela Antártica, Brahma e Coca-Cola, existia uma cena underground, que virou uma tradição entre as populações de baixa renda. Tanto que em 2018, durante uma disputa pelo uso da palavra tubaína, o Supremo Tribunal de Justiça definiu o termo desse jeito.
Tubaína é uma expressão de uso comum, servindo para designar refrigerantes de marca sem grandes expressões no mercado, voltada para públicos menos exigentes e de menor poder aquisitivo.
Ainda assim, nos anos 2000, essa cena underground já abocanhava cerca de 30% do mercado nacional de soft drinks, e a Dolly estava no meio desse pacote. Não seguia perfeitamente a estética das tubaínas, mas também se beneficiava do mesmo nicho, já que era uma bebida barata e voltada para o mercado C&D. Só que nos anos 90, duas coisas ajudaram a Dolly a tentar voos mais altos. A primeira foi o Plano Real, que depois de décadas de hiperinflação, começou a aumentar o poder aquisitivo dos brasileiros. E a segunda foi justamente a arqui-inimiga da Dolly, a Coca-Cola. Ela introduziu no mercado um novo tipo de embalagem, mais barata, que se popularizou rapidamente: as garrafas PET. O PET é um tipo de resina termoplástica, da família dos poliésteres. Foi patenteada pela primeira vez em 1941 em Manchester, na Inglaterra, mas só chegou ao Brasil em 1988. Na época, era usada pela indústria têxtil. A partir de 1993, começou a ser usada para engarrafar bebidas por conta dos baixos custos de produção. Na verdade, existe uma controvérsia se a Coca-Cola foi pioneira do PET no Brasil. Algumas fontes dizem que a Antártica chegou antes. O que se sabe ao certo é que uma empresa chamada Scarpec de Campinas foi a primeira fornecedora do produto. E, de qualquer forma, a Dolly abraçou as garrafas PET rapidamente e, aos poucos, foi se diferenciando das tubaínas. Em especial porque Laerte Codonho começou cada vez mais a assumir um outro lado importante da sua personalidade, o lado marqueteiro. Granja Viana, São Paulo, 1999. Laerte Codonho está sentado no sofá de casa, em frente à televisão. Não são nem 10 da manhã, e ele geralmente já está no escritório nesse horário. Mas desde o nascimento da sua filha Lorena, Laerte vem passando parte da manhã assistindo ao programa Angel Mix com ela. É um programa infantil da Rede Globo, apresentado por uma jovem loira chamada Angélica, que tem uma famosa pinta na perna e costuma cantar que vai de táxi. Esse é um formato bem popular nessa época. Os programas infantis são cheios de loiras, cantando e exibindo suas pernas. Elas interagem com crianças e passam versões dubladas de desenhos animados e programas estrangeiros. Vindo de uma família de músicos, Laerte Codonho não negava que gostava das músicas simples e grudentas que embalavam esses programas. E ele também começou a apreciar toda a estética que os envolvia, os cenários com cores berrantes e as vozes estilizadas dos desenhos animados. Mas aquele 11 de janeiro de 1999 é um dia especial. É que Angélica acaba de anunciar a estreia de uma nova atração. Uma bem difícil de explicar. Não é exatamente um desenho animado. É mais um seriado que parece um desenho animado. São quatro atores vestidos com macacões coloridos que vivem numa espécie de planeta psicodélico, com direito a um catavento que espalha fagulhas coloridas. Tudo é lento, repetitivo, extremamente colorido e com um visual bastante tosco, que não esconde suas limitações técnicas. Mais que um seriado, que parece um desenho animado, dá pra dizer que parece um teatro sem a quarta parede. Isso porque os quatro personagens falam com a audiência e com o narrador. Quer dizer, falar não é exatamente o caso. De modo geral, os personagens dizem coisas como "oi" e dão risada sem qualquer motivo. Olhando com uma cabeça de adulto, aquela nova atração parece ser uma completa viagem de LSD. Se já era difícil de entender o que estava acontecendo ali, o nome não ajudava muito. A atração chamava Teletubbies. Laerte percebeu que sua filha não consegue tirar os olhos dos Teletubbies. Para ela, o programa parece hipnótico. Ao longo dos dias, Laerte passou a assistir ao programa quase diariamente com Lorena. E assim como acontecia para os Teletubbies, uma luz acendeu na sua cabeça. Ali estava a inspiração perfeita para as propagandas da Dolly. Aquele tipo de roupas e cenários poderiam ser feitos de um jeito bem barato. Não precisavam parecer bem produzidos. Tudo tinha que ser simples, colorido, repetitivo e até mesmo infantil. A propaganda da Dolly precisaria se conectar com o instinto primordial das pessoas. Assim como os Teletubbies faziam, uma coisa estranha, mas que conecta com as pessoas e fica na cabeça. Empolgado, Laerte pega um caderno de rascunhos no escritório e começa a rabiscar. Ele não tinha nenhuma formação em artes ou design, mas estava na missão de criar um mascote para Dolly. Ele faz alguns desenhos, mas nada lhe agrada. Tudo muito complexo. Laerte quer uma coisa simples, extremamente simples e flexível, que ele possa adaptar sempre que precisar. Laerte imagina o mascote andando de skate, brincando com crianças, dançando, fazendo caras, bocas e expressões que gerassem conexões com quem estivesse assistindo. Cansado, ele pega uma garrafa de Dolly, gira o objeto nas mãos. É um plástico verde com uma tampa branca. Parece uma coisa tão impessoal e fria. Laerte pega o lápis de novo e desenha a garrafa. Puxa dois braços e duas pernas nela. E faz dois olhos gigantes e um sorriso estranho, como se o personagem tivesse apenas os dois dentes da frente. Agora, a tampa da garrafa parece um chapéu. Laerte sente que está no caminho certo, mas falta alguma coisa. Ele desenha dois tênis vermelhos gigantes. Pronto. Nascia ali o Dolinho, seu amiguinho. O mascote que levaria a Dolly para um novo nível de popularidade. Faltava agora dar uma voz para ele. Tinha que ser algo estilizado, infantil, como os Teletubbies. E claro, um jingle, uma música que ficasse na cabeça. Sem frescura, apenas repetindo o nome da marca. No momento de empolgação, Laerte começa a escrever o jingle por si mesmo.
Dolly, Dolly Guaraná, o sabor brasileiro. Dolly Guaraná, o melhor.
Enquanto isso, Lorena continua com os olhos grudados nos Teletubbies. Mal sabia ela que em pouco tempo, ela também se tornaria uma espécie de Teletubbie brasileira. Seu pai iria pedir para ela aparecer num comercial de TV vestindo um macacão de pelúcia colorido. Faltava apenas Laerte descobrir uma emissora que topasse vender espaço na TV a um preço de tubaína. Apesar do novo mascote, a Dolly continuava crescendo aos poucos, ainda pelas beiradas do mercado de bebidas do Brasil. Faltava dar um salto de popularidade que aumentasse de verdade suas vendas e tirasse a marca do nicho das tubaínas. E para conseguir isso, Laerte sabia que precisava investir em propagandas de TV. Só que os preços cobrados por emissoras como Globo e SBT não se encaixavam nos orçamentos da Dolly. Por sorte, uma nova emissora tinha surgido na região de São Paulo, em novembro de 1999. Ela nasceu das cinzas da extinta Rede Manchete e se chamava Rede TV. Além de ter 5 emissoras próprias, a Rede TV ainda contava com 44 estações afiliadas e mais de 600 retransmissoras em todo o país. Seus programas eram direcionados para o mesmo público da Dolly, as classes C e D. A estética da RedeTV também estava bastante alinhada com o estilo do marketing da Dolly. Faça você mesmo com o que tiver à mão. Não importa que algumas imperfeições apareçam de vez em quando. Laerte Codonho foi se aproximando aos poucos da direção da emissora e enviando comerciais do Guaraná Dolly, a maioria cheia de personagens e cenários em 3D que lembravam videogames dos anos 90. Algumas das propagandas seguiam de perto a cartilha dos Teletubbies, cores fortes, mensagens repetitivas, música simples, crianças falando com vozes estilizadas. Até mesmo o gigantesco sol, que sempre aparecia nos episódios dos Teletubbies, ganhou uma versão sorridente em 3D nos comerciais do refrigerante. As propagandas queriam apresentar a Dolly como uma marca 100% brasileira, preocupada com a educação e a sustentabilidade. Para isso, uma versão física de Dolinho foi criada e passou a visitar a escola nas periferias de São Paulo, onde poderia ser visto fazendo atividades recreativas com as crianças locais. Também foram lançadas campanhas de utilidade pública, como na versão em que o Dolinho explica como evitar a dengue e uma outra onde ele alerta crianças sobre os cuidados com o sol. E também um comercial onde o Dolinho estimula a reciclagem. Mas como acontecia com muitas das empresas na época, parece que essa preocupação com a educação e sustentabilidade se restringia à comunicação mesmo. Afinal, no começo dos anos 2000, ainda não existiam as ferramentas que nós temos hoje de checar se o discurso das empresas se alinham com suas práticas. Tanto é que em 2019, a Justiça de São Paulo aceitou denúncia contra Laerte por corrupção e crime ambiental. Segundo o Ministério Público, o dono da Dolly pagou propina a policiais para encobrir a derrubada de uma floresta preservada em São Lourenço da Serra para a instalação de uma distribuidora de água mineral. Mas melhor a gente voltar para as propagandas. São Paulo, 2005. Laerte Codonho está num set de filmagem improvisado para fazer um comercial bem especial. O local tem um pequeno palco de piso branco, com uma casinha de plástico amarela com janela e telhado azuis. Algumas garrafas do refrigerante, flores, coelhos de pelúcia e ovos de Páscoa estão espalhados por ali. Ao fundo, cortinas brancas com alguns sóis estão pendurados. Junto com Laerte estão algumas crianças, incluindo sua filha Lorena, de 4 anos de idade, e seu irmão mais novo, Bernardo. Todas as crianças estão vestidas em fantasias de pelúcia, cada uma representando um coelho. O roteiro, bem, não parece ter um roteiro propriamente dito. As crianças estão liberadas para fazer uma algazarra. O único pedido é que carreguem algumas garrafas de Dolly. A equipe ajuda a quebrar o gelo, ajudando as crianças a simularem uma ciranda, estimulando elas a darem uns pulos e fazerem caras e bocas. Aos poucos, os falsos coelhos ficam mais soltos, e o comercial fica um pouco mais natural. Na peça final, as crianças brincam, dançam e pulam com garrafas do refrigerante nas mãos. Algumas até arriscam alguns versos do jingle. Lorena é o coelho rosa. Ela ensaiou suas falas com o pai várias vezes. Afinal, ela tem destaque no comercial. Primeiro ela diz: Dolly tá aprovada. E no fim da peça, Lorena ainda faz uma interação com o Dolinho, que foi inserido depois na pós-produção do comercial. Lorena se declara para o mascote, dizendo: Dolinho, eu te amo. A dupla ainda troca beijinhos e Lorena remata a peça com um Feliz Páscoa. A propaganda estreou ainda naquele ano na Rede TV. O alcance do comercial não seria muito grande apenas com a veiculação no canal. Só que, mais uma vez, algumas mudanças que aconteciam no mundo jogaram a favor de Laerte. Como a internet já estava disseminada no Brasil e as redes sociais começavam a ganhar cada vez mais espaço, o peculiar comercial de Páscoa da Dolly acabou viralizando. Virou motivo de piada e memes. Assim como aconteceu com a inspiração inicial do projeto, os Teletubbies, começaram a surgir vídeos de montagens alternativas desse e de outros comerciais da Dolly no YouTube. Em algumas versões, os personagens eram mostrados como assustadores e estranhos. Alguns dos vídeos alternavam cenas fofas dos comerciais com falas curtas, com conotações sexuais. E a tendência continua viva até os dias de hoje. Por exemplo, numa versão publicada em dezembro de 2022 no YouTube, é possível encontrar uma animação onde o Dolinho é assassinado por uma garrafa da popular cachaça Corote. Mas isso não incomoda Laerte Codogno. Pelo contrário, ele tinha achado um estilo de marketing que impulsionaria suas campanhas de graça pela internet. Propagandas em 3D retrô, vozes infantis, jingles repetitivos e apelo ao nacionalismo. A partir dali, a fórmula se repetiria em inúmeros comerciais, com muito potencial viral. E a parceria com a Rede TV também se aprofundou. As propagandas de Dolly podiam ser vistas com frequência em programas populares de humor da emissora, como Pânico na TV e João Kleber. Em paralelo, Laerte Codogno foi se aproximando de personalidades televisivas que mantinham uma carreira na política, como Celso Russomano. Laerte foi o principal doador da campanha eleitoral de Russomano para o governo paulista em 2010. Aos poucos, as propagandas foram aparecendo em muitas emissoras, como Gazeta e Record. Até mesmo o comercial da Páscoa ganhou um remake, mais de 10 anos depois. As mesmas crianças de 2005 foram chamadas para participar do projeto, incluindo os filhos de Laerte Codogno. Em 2018, elas eram pré-adolescentes e usavam fantasias de coelho ainda mais estranhas, mas pareciam estar bem mais à vontade nas filmagens. O roteiro era praticamente o mesmo. Apenas a frase de Lorena mudou para: Dolly, eu sempre vou te amar. Todo esse esforço de marketing parece ter valido a pena. A Dolly cresceu no mercado. Seu Guaraná Dolly chegou a ter uma participação de 10% no mercado brasileiro de refrigerantes. O número chegava a 30% na Grande São Paulo. Definitivamente, a Dolly tinha saído do nicho das tubaínas. Na verdade, estava criando sua própria fatia de mercado. uma que estava começando a invadir os terrenos da Fensa, dona da gigante Coca-Cola. E a partir de meados dos anos 2010, a vida de Laerte Codonho mudaria radicalmente. São Paulo, 30 de maio de 2017. Laerte Codonho está no escritório. Sua secretária entra pela porta com uma cara estranha. Aconteceu alguma coisa? A secretária só entrega um papel ao chefe. Era uma nota da Rede TV. Laerte passa os olhos pelo papel e diz, surpreso: o Conar está suspendendo a propaganda dos coelhos da Páscoa? A secretária encolhe os ombros, sem entender o que está acontecendo. Laerte continua: a propaganda vem sendo repetida desde o final dos anos 90. Agora não pode mais. Não. De acordo com o CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, Laerte faz uma rápida consulta aos seus advogados pelo telefone e descobre que o CONAR declarou que o comercial de Páscoa infringiu o artigo 37 do órgão, que diz que menores de idade não podem anunciar produtos de consumo. Mesmo as vozes de crianças estão proibidas. Assim, os coelhos não poderiam cantar o jingle de Páscoa da Dolly e nem oferecer o refrigerante. O Conar também criticava a presença de crianças menores de 3 anos de idade, sugerindo consumir um produto cheio de açúcar. Laerte olha para a secretária e só consegue dizer: mas que diabo é isso? Laerte vasculha o documento e encontra quanto tempo tem para recorrer da decisão. 30 dias. Rapidamente, pede aos advogados para resolverem o assunto e pede para a secretária enviar a seguinte nota para a imprensa:
a empresa Tolor, responsável pela marca Dolly, informa que não recebeu nenhuma notificação do CONAR referente à representação número 060/17, Dolly Páscoa. A empresa se surpreende com a notícia, já que a Páscoa foi comemorada há mais de 45 dias e o comercial é veiculado anualmente desde 2007 nas principais emissoras de televisão do país, sem nunca ter sido alvo de notificação do órgão.
Cada vez mais, Laerte acreditava que era vítima de uma campanha sistemática de difamação movida pela Coca-Cola com o objetivo de destruir a Dolly. E ele entrou na justiça. Cerca de 5 meses depois, acabou ganhando a causa contra o Conar. O comercial voltou a ser exibido no SBT, Record e Rede TV. E começou uma estratégia que a Dolly aplicaria dali em diante: não deixar barato. Os porta-vozes da empresa acabariam usando a imprensa para denunciar seus oponentes. No caso do Conar, o advogado da Dolly, Luciano Godoy, declarou que:
reconhecemos a importância do Conar, mas consideramos que o órgão não fez na época um julgamento justo, pois não tivemos direito à defesa nem houve transparência, pois o julgamento ocorreu a portas fechadas.
A disputa com o Conar era só o começo de uma longa história de brigas nos tribunais e escândalos na imprensa. Nos anos seguintes, Laerte seria acusado de lavagem de dinheiro, sonegação de impostos, desmatamento ilegal, entre muitas outras coisas. Seu patrimônio seria investigado e exposto na imprensa e ele acabaria até mesmo preso. Mas no meio de todo o drama, ele não desistiria de defender seu ponto de vista. Até mesmo o pacífico e amistoso Dolinho seria recrutado para dividir um comercial com Laerte. Ele convocava todos os fãs da marca a lutar ao seu lado. Segundo ele:
por Deus e pelas pessoas do bem, a Dolly ainda existe. A Dolly tem orgulho de ser brasileira. E brasileiro não tem medo de estrangeiro.
A guerra entre Coca-Cola e Dolly estava apenas começando. Da Wondery, esse é o primeiro episódio da temporada Coca-Cola vs Dolly do Guerras Comerciais. Espero que você tenha gostado desse episódio. E uma nota rápida sobre as reconstituições que você está escutando. Na maior parte dos casos, nós não sabemos exatamente o que foi dito ou exatamente como as cenas aconteceram, mas elas estão baseadas em nossa pesquisa histórica. Eu sou seu apresentador, Ale Garcia. Eduardo Fernandes escreveu essa história. A produção dessa temporada é do B9. A direção executiva é do Carlos Merigo. A direção criativa é de Alexandre Potashev. O design de som é de Mariana Leão, gravado por Carlos Eduardo Freitas no Estúdio Aurora. A produção executiva dessa adaptação para Wondery e Amazon Music é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lowy.